Vamos discutir agora o seguinte tema, se você já ouviu falar, fusão entre o direito e a estatística. Nós vamos falar da jurimetria. Já ouviu falar? Uma moderna ferramenta para instituições jurídicas e que abre grandes possibilidades de você mensurar dados, resultados, fatos jurídicos. Isso pode apontar um planejamento, elaboração de leis. Tem um evento do IA, o Instituto de Estudos Avançados, nosso parceiro aqui no Jornal da USP, que vai discutir esse tema, por isso que a gente decidiu trazer o assunto aqui para o jornal e ouvir especialista no assunto entender exatamente o que, que isso quer dizer. Estou com o convidado aqui em nosso estúdio, professor Flávio Ulloa Coelho. Ele é professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP, coordenador deste encontro e um dos integrantes do programa Ano Sabático do IEA em 2016. Professor Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
E vamos tentar explicar para o nosso ouvinte. Eu confesso que quando vi o termo jurimetria, até chegar no que exatamente isso queria dizer, fiquei na dúvida. Eu falei, mas como é que isso funciona? Tem toda essa matemática por trás, mas... E o jornalismo também tem lidado com isso. O jornalismo de dados, o levantamento de informações que quando estão reunidas, elas... Os números, elas trazem revelações muito importantes, né, professor? Explica direitinho quando é que surgiu essa união entre o direito e, no caso, o direito e a estatística.
Isso. Bom, a gente está mais acostumado com ouvir a palavra econometria, por exemplo.
É verdade.
Ou biometria, etc. Né? A jurimetria tem um aspecto nessa direção. A ideia é utilizar os dados das decisões judiciais para tentar entender um pouco melhor o que é o direito. Né? O direito, ele, lógico, tem a parte inicial, que são as leis, né? E a aplicação das leis passa por uma série de instâncias e pessoas que podem interpretar de uma certa maneira, reinterpretar. E as decisões que você pode eventualmente esperar, né, de casos similares, muitas vezes são totalmente distintos, né? Quer dizer, sem... E é natural isso, não é uma crítica, na maior parte das vezes, né? Às vezes pode até ser... Basta ver, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que são pessoal extremamente qualificado para fazer julgamento, e as decisões, às vezes, lá é 7-4, e não sei, né? Então, por linhas totalmente diferentes. Então, existe uma interpretação aí das leis, existe uma certa série de coisas que interferem na coisa. Então, a jurimetria se propõe a estudar não o começo das leis, né? Mas sim o resultado, o que vem depois. Então é pegar os dados das decisões e a partir dessas decisões tentar achar padrões do que está acontecendo efetivamente. Uhum. Né? Então medir o direito a partir das decisões. Né? Então eu trabalho a posteriori e com o objetivo de você melhorar todo o sistema, todo o ordenamento político. Sim. Tanto localmente para o advogado, dar uma perspectiva para o advogado de quais são os argumentos que estão sendo utilizados, como é que a coisa está sendo conduzida, para um custo-benefício, se vale a pena entrar com processo ou não, etc. Tal. Mas também a criação de políticas públicas, auxiliar os juízes, eventualmente, para saber como é que está a tendência das decisões em outros lugares do país, etc e tal, com os colegas, etc. Então é um estudo em que você pega os dados das decisões e tenta analisar com todas as técnicas estatísticas aí, temporais, geográficas, etc e tal. A palavra jurimetria, na verdade, não é tão nova assim, né? Ela surgiu, pelo que a gente conseguiu descobrir, surgiu na década de 50 com um americano, um jurista americano. Ele criou isso daí, e o objetivo dele era medir o direito, mas ele não era muito claro na época. E também tudo começa a funcionar, né, no aspecto que a gente está dando atualmente para a palavra jurimetria, a partir do momento que você tem condições de fazer análise de dados. e você tem os dados. Então, você pensa na década de 50 do século passado, você não tinha os dados disponíveis e não conseguia, não tinha métodos computacionais para ir atrás desses dados e coletar o Big Data, né?
Que compilar toda essa informação.
Isso,
né? Hoje a internet possibilita.
Né? A internet tem todos os métodos computacionais e de análise também, né? Uhum. Métodos estatísticos para fazer essa análise e tirar de uma série de dados padrões. É isso que a gente procura.
Quer dizer, os números, eles contam uma história, né? Essa reunião de dados traz uma informação importante. Agora, onde é que se acha isso, né? Onde é que todos os envolvidos, advogados, juristas, para poder realizar os seus estudos, as suas pesquisas, onde é que isso fica compilado? Onde é que esses dados hoje estão disponíveis?
Essa é uma das grandes dificuldades, né? A gente tem, digamos, tem um entendimento teórico e do que a gente quer buscar, mas muitas vezes os dados não são tão fáceis. Uhum. Né? É claro que as decisões, as sentenças estão sendo disponibilizadas para a justiça desde um certo tempo, né?
Mas está tudo espalhado, né?
Primeiro está tudo espalhado.
Esse é que é o problema.
E depois, como é que você pega? A partir de uma sentença, né? Você tem que buscar certas palavras-chave em que para poder analisar, né? É difícil você fazer esse tipo de trabalho, né? É claro que você pegar uma sentença, ler a sentença, não sei o que, você consegue tirar os pontos principais. Mas se você tiver, sei lá, 5 mil sentenças para analisar rapidamente, você tem que buscar elementos para partir de palavras-chave para saber qual que é a argumentação que é mais utilizada, qual a decisão que foi feita na maior parte dos casos, tal, não sei o quê. Então esse é um trabalho de um lado computacional, mas também de estrategistas, digamos assim,
claro,
né? Que é menos técnico, talvez mais para saber onde é que buscar essas informações. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem atualmente do ponto de vista técnico, é achar os dados. Tem uma outra dificuldade que é talvez político-acadêmica, né? Que existem ainda grupos que não aceitam tão facilmente essa história. Né?
E qual seria o motivo?
A grande discussão se dá no seguinte ponto. A jurimetria não quer interferir na decisão. Né?
Claro.
Ela é uma análise a posteriori. Mas existe esse medo de que, eventualmente, a partir do momento que você faz a análise, a maior parte das decisões vão numa direção X, que haja, né, essa é a argumentação contra a jurimetria, né? Que haja uma certa pressão para o juiz decidir naquela direção. Tá? E está muito longe da realidade, da nossa vontade isso. O que a gente quer é medir o que está acontecendo efetivamente. Então, se um juiz vai numa decisão um pouco diferente do que, sei lá, uma maioria, pode não ser uma maioria tão significativa, isso faz parte do processo. Faz parte do processo e esse dado vai entrar no processo para uma análise a posteriori.
Não que ela tenha sido errada, mas ela é diferente do que foi decidido até então.
Isso.
É um dado importante, é isso que eu estou dizendo.
Como eu disse lá do claro. Supremo, né? Tem uma votação 7-4, não está dizendo que os quatro que votaram estão errados, então você teria.
Justo.
A rigor, né? Se os caras estão errados, você tem que tirar do jogo, né? Mas não é isso, quer dizer.
Muito interpretação, longe disso.
Muito longe disso, né? É uma interpretação. Cada um. O direito é cheio de interpretação. O direito é cheio de incertezas. E é por isso que a gente. Só que a gente quer, de alguma maneira, entender isso daí para poder agir positivamente no ordenamento jurídico. Uhum. Essa que é a ideia.
Eu fico pensando se as próprias assessorias jurídicas, o pessoal que trabalha próximo de juízes, né? Com uma tamanha responsabilidade como essa no Supremo Tribunal Federal. E nas várias instâncias, obviamente, cada qual faz seu papel, já não faz um trabalho ali meio que disso. Já há alguma coisa nesse sentido, né?
Isso existe, né? Lógico, não é novidade.
Você vai buscar
novidade.
Decisões para saber quais foram as decisões tomadas anteriormente. Deve haver um balanço mínimo sobre isso. Ou seja, essa informação é importante. Assim,
claro. É. Né? O que talvez seja a novidade nesse momento é a quantidade de dados que você pode analisar.
Claro, volume, né?
Volume. Né? O que acontece, você tem toda a razão, né? As assessorias, eles vão atrás das decisões anteriores, mas fica muito restrita a universos pequenos.
Uhum.
Né?
Sim.
A grande mudança que a nossa sociedade está tendo nesse momento é a quantidade enorme de dados que você tem à disposição e como você vai interpretar isso, como você vai achar padrões nesses dados, como é que você vai buscar... exatamente isso, padrões.
Padrões,
né?
Que possam... isso significa, aí cada um pode interpretar a sua maneira também, o que esses padrões carregam de significado,
isso.
Né?
E é um trabalho que também, o componente tempo é importante, né? Tem um estudo interessante lá, que é conduzido pelo Marcelo, que é o grande especialista, Dr. Marcelo Guedes Nunes, que é o grande especialista, ele vai estar no encontro hoje.
Sim,
né?
Sim.
É o grande especialista em jurimetria, né? Ele do lado do direito, né? Eu não sou um agente do direito.
Você
eu sou
um
matemático.
Agente da matemática.
Eu sou um matemático, né? Mas um agente do direito, né? Ele fez uma análise de uma lei de falências, que aconteceu uma mudança na lei de falências de alguns anos atrás, tal, uhum. Não sei o quê. E é nítida a mudança em termos de queda do número de falências de um certo tipo que eles estavam tentando evitar, né? Quer dizer, a legislação foi criada para tentar evitar, quer dizer, a jurimetria fez análise sobre isso, né? E realmente você percebe que é nítido a coisa, né? A queda. Então é um tipo de atuação que tem efetividade no cotidiano, né?
Sem dúvida
alguma. No momento que
você
consegue identificar um padrão, você consegue ver, vamos tentar resolver esse tipo de problema, tal, não sei o quê. Aí pode modificar a lei a partir do convencimento de que aquilo é.
Agora, professor Flávio, volto a dizer. Então, já há profissionais ali, matemáticos, já trabalhando especificamente nessa área de jurimetria. Acaba se especializando nesse tipo de trabalho, é isso? Ou são ferramentas que a estatística utiliza em outras áreas também? Que eu fiquei com essa dúvida, porque assim, o profissional é contratado, o matemático é chamado a fazer esse trabalho. Como é que funciona isso na prática? Eu ainda tenho dúvida.
Então, esse grupo no qual eu participo um pouco, né? Lógico, tem estatísticos que estão com muito mais experiência para atuar nessa área, né? Mas esse grupo, ele começou a questão de uns 5 anos atrás.
Que grupo, professor?
Esse grupo que está em torno da Associação Brasileira de Jurimetria.
Perfeito.
ABJUR.
Perfeito.
Né? No qual o Marcelo é presidente,
uhum.
Tá? Então esse grupo, pequeno comentáriozinho. O Marcelo, ele foi orientando do meu irmão. O meu irmão é o Fábio Ulloa Coelho, né? Então, traz confusão os nomes aí.
Flávio Ulloa e Fábio Ulloa.
Fábio Ulloa. Meus pais escolheram muito bem, assim, para dar confusão. ele é o grande jurista de direito comercial do país, tal. Ele é o grande especialista e está envolvido no Código de Direito Comercial, que está em discussão no Senado, etc e tal, né? E ele foi orientador do Marcelo. E na época eles estavam tentando fazer alguma coisa, fazer um levantamento estatístico de alguma coisa, então, não sei o quê. Ele era, na época, diretor do Instituto de Matemática, né? Ele me chamou para a gente conversar um pouco, então, não sei o quê, indicar alguém. E a ideia inicial era indicar eventualmente algum aluno de estatística que pudesse dar um suporte para isso,
uhum.
Né? A coisa evoluiu um pouco, tal, não sei o quê, e começou a haver uma discussão maior envolvendo não só o Marcelo e o Fábio, mas alguns estatísticos. Então eu convidei alguns estatísticos do IME para participar, tal, não sei o quê, e aí a coisa cresceu. Aí surgiu a ABJUR, né, que é a Associação Brasileira de Jurimetria, que tem, tem vários estagiários e estatísticos trabalhando em projetos específicos.
Uhum, uhum.
Né? Recentemente, o ano passado, o ano anterior, aquele primeiro aluno que eu sugeri para ajudar, ele defendeu uma dissertação de mestrado em jurimetria. Né?
Muito
e
legal.
E ele está totalmente envolvido, não sei o quê. Então tem um grupo já trabalhando. Né,
específico, né, de estudo nessa área.
Específico de estudo nessa área. Tem seminários anuais que eles organizam, etc.
Muito interessante. Olha, o evento, o tema, é importante a gente falar, esse tema, jurimetria, será debatido hoje. Acontece daqui a pouquinho, né, a partir das 10 horas, entre 10 e meio-dia, na sala de eventos do IEA. É sempre um evento gratuito, aberto ao público. É, as pessoas podem ir pessoalmente ou acompanhar a transmissão ao vivo online. Isso é que é bacana também. Você sempre pode acompanhar os eventos pelo IPTV, né, da universidade. E aí você acompanha os eventos. É, e acompanha os especialistas falando sobre isso. Será que eu deixei algum aspecto importante, professor Flávio, de fora? Acho que deu para entender direitinho a importância desse trabalho, como isso tem sido solicitado cada vez mais. Você tem um grupo de estudos específicos sobre isso, né? E aí, se as pessoas quiserem conhecer melhor, aí é o site da Abejur.
Abejur, é www.abejur.org.br. Isso. Uhum. Tá. Não, só reiterar o convite aí e dizer que essas palestras, né, tem a transmissão online, mas elas são depois gravadas e disponibilizadas no site do IEA. Então quem eventualmente não puder acompanhar hoje, pode dentro de alguns dias aí
assistir
a discussão.
Perfeito. E aqui, sempre que a gente realiza as entrevistas também, esse bate-papo é registrado, a gente coloca no nosso portal também, jornal.usp.br. Se você perdeu, pegou aqui a entrevista no meio do caminho, né? Pode acompanhar desde o início o bate-papo e a explicação direitinho de como funciona a jurimetria, que importante contribuição tem trazido para essa área do direito. Muito obrigada, professor Flávio, pela presença aqui nos nossos estúdios hoje, por ter aceito o nosso convite.
Tá, eu que agradeço e estou sempre à disposição para retornar aqui.
Obrigada, conversaremos oportunamente. Muito obrigada, bom dia.